Bem-vindo, você está no Banheiro Nerd. Eu sou Marcelo Pereira e eu sou favorável a reboots.
E aqui é o Vini Menezes e eu sou favorável ao Franklin ter sempre 7 anos de idade.
E no Banheiro Nerd Semana a gente vai falar sobre a complexa continuidade das HQs, principalmente Marvel e DC. E, por favor, para você nos ajudar aqui com o nosso projeto, @BanheiroNerd no Instagram, 5 estrelas aqui em cima do seu agregador de áudio que você está escutando esse programa. Ativa o sininho pra gente lembrar que o Banheiro Nerd tem todas as sextas-feiras. E, sem mais delongas, vem com a gente que o papo tá muito bom.
Pensa, foca, direto ao ponto.
Tá limpo. Seguinte.
Teve duas críticas que a gente fazia na época que a gente estudava. Eu não sei se tu vai lembrar, mas eu já critico isso há muito tempo. Que eu não acho tão legal que a Marvel nunca tenha feito reboot nenhum. É sempre soft reboots. É só pra mudar o que eles querem, mas meio que tudo continua canon. E isso torna algumas coisas impossíveis de explicar. Tipo, quantos anos o Ciclope tem?
Quantos anos o Franklin Richards?
pois é. Na DC, é o oposto. Eu acho que já teve reboot demais.
É, cara, eu não tenho muito essa parada, porque eu acho que um dos valores da Marvel, sabe, como você olha pra alguém e fala, respeito. Victor Papa, respeito.
Nossa, essa só os fortes vão entender.
Então, é a Marvel não fazer reboot. Porque eu acho que reboot é a saída dos fracos, tá ligado? Porque, mano, nossa, fizemos uma merda editorial. Precisamos fazer um reboot agora, pra já. Então, tipo, o fato de lidar com isso, eu acho melhor do que fazer igual a DC. Porque a DC gera um problema que me incomoda muito, 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 muito. Que é que você nunca sabe o que aconteceu direito. O que, que é histórico ou não. Tipo, tá... Esse Batman aqui, ele passou pela Pedra Mortal? Eu não sei. Esse Superman aqui, esse Superman passou por aquela história específica do Superman? Canon.
Qual é aquela do Grant Morrison? Que reconta a origem do Superman mais moderna, que é a que a galera mais gosta, inclusive.
Eu sei que o Grant Morrison começou a escrever Action Comics nos 952.
Que, inclusive, vai chegar em ônibus, parece, aqui no Brasil.
Vai. Vamos ver se esses ônibus aí que estão saindo, né? Porque...
Não, vai. Eu tenho que admitir que a Panini é o gênio do bar. Você tá ligado que eles estão pegando o Definitive Edition lá fora.
Sim, e trazendo como ônibus.
Como ônibus aqui pro Brasil. É. É genial.
Porque o ônibus vende, né?
Eu acho super válido essa estratégia.
Todo mundo gosta de falar e encher a boca. Tenho um ônibus,
né? Pois é. Mas, tipo assim, é que tem dois extremos. Eu vou dar um exemplo aqui. A origem dos Vingadores nos quadrinhos é muito tosca.
Sim.
E aí, não faz sentido com o canon atual dos Vingadores essa origem dele, tá ligado? Então, por isso que eu falo que, pelo menos ali, no início dos anos 2000 ou nos anos 90, tinha que ter rolado pelo menos um. Porque, por exemplo, se tu pegar só a origem dos Vingadores, nos anos 90, ela já era tosca.
Sim.
E alguns conceitos, por exemplo, como a SHIELD, foram muito aprimorados.
É, porque segundo os quadrinhos, o canon, os pais do Tony Stark originais eram a gente da SHIELD. Tu sabe, né, que o Tony Stark, no status quo atual, ele não é filho do Howard, né?
Não me lembra disso, que ele tem até um irmão.
O irmão que não é... Ele não é irmão dele de verdade, né? O irmão dele é filho de verdade do Howard.
Quem é o verdadeiro pai do Tony?
É um agente da SHIELD com uma mina de um outro lugar. E aí ela engravidou, aí botou num orfanato num país mega merda. Aí o Nick Fury descobriu e falou, tipo, pô, filho de agente tem um protocolo. Aí foi, tirou de lá e botou meio que numa outra esteira pra galera adotar. Howard viu e adotou pra família dele. E criou o Tony. Muito merda, acabou com tudo que eu sempre gostei, tá ligado?
Ué, não entendi. Pra quê? Pra que isso?
Não, é pra inventar. É porque quando o cara pega uma nova runner, vou escrever Homem de Ferro. Aí ele, pô, tem que inventar uma coisa pro Homem de Ferro. Porque pode ser só mais do meio.
Eu admito que deve ser um personagem difícil de escrever.
Deve ser pra caraca. Porque não tem tantos vilões memoráveis.
Sim. E é muito difícil tu criar um vilão novo que não seja um outro cara com armadura.
Claramente.
E que seja um desafio pro Homem de Ferro. O Homem de Ferro atualmente, ele é muito forte. Se tu pegar ele lá nos quadrinhos dos anos 90, 80, ele era ok. Mas hoje o Homem de Ferro é muito forte, pô.
Por isso que o Matt Fraction é brabo por ter escrito aquela run na época lá da Essência do Medo, que ele pegou lá o Homem de Ferro e fez o homem mais procurado do mundo.
Muito boa. Homem de Ferro Extremes também é muito legal.
É, o Extremes não é dele, não. Mas essa run, por exemplo, aí você tem o filho do Obadiah Stane como...
O Monge de Ferro?
Não é um Monge de Ferro. Não lembro se ele se chama de Monge de Ferro. Mas ele usa uma armadura mais aprimorada, tá ligado?
Eu lembro, uma armadura clean.
E ele tira o Tony das indústrias Stark, tipo, igual o pai dele fez, tá ligado? Aí o Tony cria uma nova empresa, não sei se tu lembra disso. Nossa, muito bom.
Era bom mesmo. Eu acho que também era interessante o arco do Superior Iron Man. Eu achava aquela ideia maneira.
É, mas eu não li, então não sei.
Então, a ideia é legal. Não sei se tu lembra que Axis mudou o status quo dos personagens. Sim, sim. E aí ele era meio babaca, meio anti-herói. E aí ele vendia... Tu lembra do MGH, o hormônio de crescimento mutante?
Sim.
Então, ele tinha tipo um MGH, só que um Extremis, que ele vendia pra galera que quisesse usar, como se fosse uma droga. Isso, na cidade de São Francisco. E aí, o Demolidor quer acabar com o tráfico de Extremis em São Francisco, tá ligado? Sendo que o Homem de Ferro é o principal fornecedor. Então, eu acho a ideia maneira, assim. O debate era ideológico.
É, mas, pô, cagar o personagem fazendo um bagulho desse, muito merda, né?
Pô, desculpa, mas X, quem não cagou? Até hoje eu lembro do Jonathan Hickman dando um 360 carpado pro X não atrapalhar a run que ele já tava construindo ali.
Nossa, ninguém chegou no Rick Remender, tipo, cara, não faz isso.
Não faz isso não, velho. Não, mas peraí, só pra deixar claro, o arco dele é bom.
Dos Fabulosos Vingadores? Uncanny Avengers?
É porque eu nunca li X. Eu só tive que lidar com as consequências porque a gente lia os quadrinhos na época. E as consequências são uma grande merda, mas eu não sei se a história é ruim, tá ligado? Mas a história é uma consequência direta dos acontecimentos de Fabulosos Vingadores, tá ligado? Então talvez seja uma história de qualidade.
Sei lá, eu olho pra cara do Massacre Caveira Vermelha e eu... Massacre já é uma merda. E aí, pô...
Eu gosto do Massacre. Não, eu gosto do Massacre.
Você é maluco. Você é maluco. Você tá completamente insano.
Eu não gosto da saga, mas a ideia de imaginar um Charles Xavier do mal, eu acho legal.
A mim não faz, porque a galera inventa poder que o Xavier não tem.
Isso é verdade. Eu lembro quando a gente tava lendo Vingadores do X-Men, e eu achava muito tosco que o Xavier usava aquela daga psiônica da Psylocke, tá ligado? Tipo assim, tudo bem, a gente entende que ele é o maior telepata do mundo, ele pode desenvolver essa habilidade. Mas eu acho que é muito mais charmoso ele na cadeira de rodas, só lendo a mente. Pô, vou ser sincero aqui, é um exemplo de representatividade, vai. Tem um cadeirante. Embora não faça sentido existir um cadeirante nos X-Men, porque tem uma porrada de mutante com poder de cura. E é só ele pedir pro Ford. Ford, desenvolve uma perna aí, um negócio aí pra consertar minha coluna e eu voltar a andar. Ah, valeu, pronto. E ó, em minutos o Ford faz isso. O Hank McCoy pode fazer isso, tá ligado?
Mas é por isso que há muito tempo que o Xavier anda.
Pô. Já Xavier anda?
Caraca.
De fato. Mas eu acho muito mais maneiro ele na cadeira de rodas, tá ligado? Até porque se ele começar a andar, não tem motivo pra ele, por exemplo, não ir pras missões.
É porque eu não vejo ele sendo tão útil.
Ele controla a mente, pô. Ele pode fazer, bandido, para.
Caraca, mas é sério que você vai pegar, tipo, um maluco pode ficar indo pra fazer isso? Ele faz isso de casa, pô. Ele consegue fazer isso da base do X-Men.
Do cérebro, né?
É, ele consegue fazer isso. Pum, parou.
Nossa, se é difícil escrever Homem de Ferro, escrever X-Men, deve ser uma... trolha.
Eu acho que o X-Men não especificamente. Eu acho que é difícil lidar com alguns personagens. Eu acho que o Homem de Ferro é mais difícil. Porque, mano, o que eu vou inventar com o Homem de Ferro?
É, e não é à toa que você tem menos histórias memoráveis do Homem de Ferro, né? Vamos ser sinceros aqui. Não é à toa que ele tem uma das galerias de vilões mais merda de todas.
É uma das piores. Ó, lembro do Monge de Ferro, lembro do Dínamo Escarlate.
O Obadiah.
O Obadiah é um monge. O Mandarim, Pink Fang Fung.
E o Hammer.
O Justin Hammer. Mas o Justin Hammer tem alguma armadura? Não lembro.
Com certeza tem.
É, olha, isso aí.
É óbvio que tem.
É isso aí.
Eu não preciso nem pesquisar no Wikipedia. Óbvio que tem.
Ah, tem alguns que são legais aí, né, cara? O Mandarim é brabo, pô.
O Mandarim é bem maneiro mesmo, de fato. Eu gosto do Chicote Negro, ele tem um design legal.
Ó, desses daí eu gosto do Chicote Negro, eu gosto do Mandarim. E também gosto do Dínamo Escarlate. Porque, tipo assim, tem que ter um de armadura, né? E esse seria o meu de armadura, entendeu?
Embora que, pô, não seria o Monge de Ferro, seria o Dínamo Escarlate. Porque o Dínamo Escarlate é só um russo.
É, porque a ideia do Dínamo, eu acho, vai legal. Mas a execução, o Obadiah é bem melhor.
É, sim. De fato.
Ele foi o primeiro vilão do MCU.
Eu acho que, por exemplo, aquela ideia de botar o Homem de Ferro nos Guardiões da Galáxia, no arco do Bendis, eu achei uma boa ideia.
Foi legal. Eu lembro de gostar.
Tirou o Homem de Ferro da zona de conforto dele. E teve aquele arco de que ele foi perseguido por uma raça alienígena que idolatrava a Fênix. Foi uma boa sacada também.
Sim, interessante. Nossa, e sabe onde o Homem de Ferro estava?
Ele viu o Vigia. O Vigia.
Caraca.
O tribunal ao vivo, lembra?
Junto com o tribunal ao vivo. Oh, isso aí.
Deus, nossa, essa cena. Essa cena me causa arrepio na época, cara. Aquela nossa, cena ali foi animal.
Eu lembro de ficar olhando esse quadro assim. Aí é ismo, tá ligado? Tipo, caraca, isso é muito brabo.
Mas, tipo assim, voltando ao assunto dos reboots, eu acho que, por exemplo, ter um reboot de vez em quando é até saudável pra você manter renovando os leitores. Porque ele não precisa ter um compromisso com o canon, cara.
Mas eu acho que é isso que dá valor, cara. Porque parar pra pensar, quando você vai pegar um livro de algum universo, Game of Thrones, a graça, né, você ter um universo construído e aí você vê o que existe nesse universo...
É diferente. Você comparar o universo, por exemplo, literário do George Martin, é como eu pegar Cavaleiro das Trevas, pô. É uma história que você tem ali um universo compacto.
Tá, é limitada, né?
Não é, pô, o negócio, caraca, desde os anos 60, velho. E, por exemplo, em vez de fazer um reboot pra justificar algumas coisas, eles têm que ficar fazendo soft reboots e fazendo remendos. O cara tomou um tiro e o cara tá ali botando um band-aid, tá ligado? O Magneto é um sobrevivente do Holocausto, mano.
Sim. Sim.
O Homem de Ferro é fruto da Guerra Fria.
Não, sim. Esse é um problema de timeline que existe na Marvel. Porque, por exemplo, para pensar, isso acontece. E aí, tipo assim, as coisas aconteciam na época. Tipo, o Pantera Negra, ele nasceu do movimento do grupo dos Panteras Negras que estavam lá nos Estados Unidos crescendo e tal. E aí, se você parar pra pensar, qual é o ano que tá nos quadrinhos atualmente? 2023, tá ligado? Então, tipo, é engraçado. Por quê? Porque o tempo, ele passa de um jeito muito absurdo. Porque eles estão em 2023, mas o Eric tem, sei lá, seus 50 ou 60 anos. O Eric Lynch, ela é o Magneto. E ele sobreviveu ao Holocausto. Mas assim, tem um gap de anos ali que, tipo assim, ah, o que aconteceu? Como é que ele parou aqui? Não sei, não sei. O Franklin Richards, ele é criança. A Valéria é uma criança, tá ligado? E é assim mesmo.
E eles são a Lisa Simpson da Marvel.
Exatamente. O Franklin ainda meteram de que o Franklin se mantém criança. Sim.
Não, mas ele se manteve criança porque ele foi enviado pro futuro pelo Nathaniel Richards, pai do Reed, que provavelmente tá dando as variantes do Kang, mas isso não vale a pena explicar aqui. Que pro Frank ajudar lá na batalha do Dia de Futuro Esquecido, lá no universo dos Sentinelas. Tipo assim, mano, é impossível tu acompanhar esse canon, velho.
Não, é, de fato.
Tá ligado? E aí tem outra parada. Por exemplo, os personagens, muitas vezes, eles mudaram tanto de personalidade com o passar dos anos que não faz sentido eles existirem na mesma tarefa. Vou dar um exemplo aqui. Luke Cage. Tu pega aqui o Luke Cage e tu vê que, porra, ele é um negão do Brooklyn, que ele tem um estilo, aquele estilo de negão americano.
Blaxploitation.
É. Que não tem nada a ver com aquele Luke Cage tosco quando foi inventado, que usa tiara, mano. O Luke Cage de hoje não usaria aquela merda nem por um decreto.
É, mas ele não usa, pô.
É muito feio, cara.
Como assim? Eu não tô entendendo. Ele não mudou a personalidade.
Não, eu digo que mudou a personalidade porque ele nunca usaria aquela roupa hoje, tá ligado?
Caraca, mas a minha mãe já usou aqueles cabelos dos anos 90, aqueles cabelos cheios que todo mundo usava, mas não usa mais, nem usaria. Normal. Não vejo problema nisso.
Tá, cara, o que eu tô falando é que também é uma oportunidade de repaginar os personagens. E outra coisa, você fala, tipo assim, as histórias antigas, elas vão continuar existindo. Pra quem quiser ter acesso a elas.
Pô, mas eu gosto tanto da continuidade. Eu gosto tanto de que, por exemplo, esse Homem de Ferro aqui tenha matado a Fênix, tá ligado? Eu gosto que esse Homem de Ferro aqui tenha visto o Vigia morto na Lua.
Eu concordo com você. Por isso que eu fui bem claro. Eu falei, cara, eu acho que devia ter tido um reboot lá nos anos 2000, tá ligado? Pela falta de coragem de rebootar, fizeram o Universo Ultimate.
Foi. Mas aí o Universo Ultimate é uma grande amostra do que poderia ter acontecido. Eu acho que era melhor ter ficado com o universo regular mesmo, se a gente for olhar o Universo Ultimate. O Universo Ultimate, ele só é legal algumas histórias no decorrer da sua história, velho.
Essa que é a parada, calma. Tem algumas regras nos quadrinhos que existiram desde sempre e continuam existindo até hoje. Por exemplo, nenhum personagem grande vai permanecer morto por muito tempo, sim, né? Por exemplo, pô, se eu matei o Homem-Aranha, mano, em algum momento eu vou ter que trazer o Homem-Aranha de volta. O Homem-Aranha vende, Homem-Aranha, Wolverine, Capitão América.
Sim.
No Universo Ultimate, essa regra foi o que matou o Universo Ultimate, cara. Porque quando tava no final, já tinha morrido todo mundo que a gente gosta. E ninguém mais queria ler aquelas histórias. Tanto que, tu lembra qual foi a última formação de Supremos? Miles, Kit Pryde, Manto e Adaga, velho.
É porque já não tinha mais quem.
Eu não quero ver isso, mano. Com todo respeito aí.
Eles mataram até o Capitão, né?
Sim, lá na Revasão do Galacto.
Foi em Cataclisma.
Que foi, de ser sincero, foi uma saga maneira.
Cataclisma e a última em si que cabe em Guerras Secretas, aquela última história que é muito maneira.
É muito maneira, é muito maneira.
São muito maneiras.
Mas pra tu ver, o tie-in do multiverso feito pra Guerras Secretas é com os personagens que estavam mortos. Tem Homem de Ferro, tem Capitão América, tem Thor, tem Hulk, tá ligado? Tem todo mundo.
Caraca, não lembrava disso.
Tem, pô.
Qual a explicação?
Cara, o universo Ultimate ali já era o mundo bélico, pô. Ele não precisava respeitar o canon do Universo Ultimate. Era só mais um dos países do Doutor Destino. Um daqueles diversos países ali, um deles era o Universo Ultimate.
Ah, não. Eu tô falando da história que vem antes.
Ah, quando os mundos se chocam?
É, sim. Da última incursão, que eu acho uma ideia muito boa, a última sem incursão, sem entre os dois
universos. Muito, muito. Nossa. E vou te falar, tem algumas cenas ali que me arrepio só de lembrar. Nossa, quando eu vejo a Emma Frost seguindo o Ciclope até um bunker secreto. Scott, o que você guarda aí? E aí ele revela que ele tinha um ovo da Fênix. Tipo assim, caraca, mano. Você não aprendeu nada pelo que a gente passou, tá ligado? Muito bravo. Ou, por exemplo, quando tem lá o Rei do Crime e todos os vilões C e D do submundo de Nova York tá lá tomando a última bebida do fim do mundo. Sim. E aí bate o justiceiro na porta, pau.
Sim.
Nossa, aquela cena ali foi animal demais, cara.
Nem no fim do mundo o justiceiro dá pá pro bandido.
Com certeza, com certeza. E de novo, o Jonathan Hickman tinha muito isso. Tinha a menor necessidade de ele ter feito isso. Ele fez só por porque ele sabia que ia ser maneiríssimo.
Sim.
Pra tu ver, você via nessa batalha final que tinha uma porrada de super-humano do lado do universo 616, que todo mundo volta à vida, e no universo do Ultimate não tinha ninguém.
Ah, mas eles têm um criador.
Não, não tinha ninguém quando os universos eram... Tanto que do lado do universo Ultimate era um monte de porta-aviões.
É.
Se não me engano, tinha o Homem de Ferro, tinha o Gavião Arqueiro, tá ligado? Inclusive, esse Gavião Arqueiro Ultimate, ele é muito brabo. Porque ele sobreviveu a muita merda, esse cara, hein?
Não, não. E pra mim, um dos melhores momentos é quando ele mata a Natasha.
Nossa! Eu vejo sua família do inferno. Não, não. Onde eles estão, você não vai.
Não,
tá. Muito, é muito brabo essa. Essa é boa demais.
Eu sou o Batman.
E aí tem dois extremos. Por que eu falo, por exemplo, que a DC é um problema de rebootar o tempo todo? Os 952, que é o exemplo mais recente, ficou impossível tu justificar de forma satisfatória que o Batman, em 5 anos de existência, tinha 5 Robins.
Impossível, não tem como.
Impossível, não tem como tu juntar isso. Não tem como tu explicar isso de forma satisfatória, tá ligado? Não tem como.
Ah, e acho um bagulho muito remendado, né? Porque assim...
E mesmo assim, dá a entender que a piada mortal aconteceu, tá ligado? Tipo, como, velho?
Isso que é um problema, porque aí coisas aconteceram e às vezes as coisas não aconteceram. E aí, às vezes, eles parece que aconteceu nesse mesmo universo aquilo que aconteceu naquele outro universo. Tipo, ah, crise de identidade aconteceu. Piada mortal aconteceu. Mas, mano...
Inclusive, eu não sei se tu concorda comigo, mas na minha opinião, Piada Mortal devia ser uma história isolada, tá ligado? Ela não devia fazer parte do que naquela história.
Também acho. Pra mim, ela total fora, assim.
Eu acho que essa era a ideia original. Eu acho que jogaram ela ali de uma forma por causa que a história acabou fazendo mais sucesso do que eles acharam. Pediram pro Alan, dá uma mão aqui, tu precisa preencher página aqui. E aí o Alan, né, mitou como sempre, né?
Criou o oráculo aí de...
Eu gosto também, eu gosto dessa ideia da oráculo.
Sim, primeiro nerd da cadeira que eu lembro.
Só que, tipo assim, mano, desculpa, não trazia Batgirl de volta.
Tu achava que ia morrer?
Não. É que, pô, se tu vai criar a Oráculo porque ela tomou o tiro da coluna, caraca, não traz a Batgirl de volta, né? Deixa ela ser Oráculo. Assim como eu não quero que o Dick Grayson fale, pô, vou voltar a ser o Robin.
Não, isso não faz o menor sentido.
Tá ligado? Não.
Não, eu acho muito engraçado porque o próprio decisão dos 952 é muito bizarra, porque foi uma decisão editorial muito cagada.
Eu não acho.
Calma, calma. Foi muito cagada o planejamento do porquê. Porque alguns super-heróis resetaram.
Sim.
Outros não resetaram. E ficou um bagulho tipo, what? Tipo, o Batman, ele continuou a história que a gente tava tendo antes dos 952. O Batman continuou.
Tenta pensar seriamente a respeito disso. É impossível.
Não dá. É tipo como se o cara estivesse escrevendo a história e falaram, vai ter reboot. O cara, o que eu vou fazer? Eles, não, continua. Continua o que tu tá fazendo aí, continua. E te se vira aqui. E foi isso. Então, tipo assim, a história do Batman continuou. Batman é Arqueiro Verde, se não me engano. As histórias continuaram, nem foram rebootadas, tá ligado? Mas, tipo, começou o 952. Muito bizarro.
Eu ia pegar aqui a minha DC Renascimento.
Uhum.
Porque aí edição da Panini, tem uma carta, se não me engano, da editora-chefe da DC.
Uhum.
E aí ela meio que se desculpa pelos 952.
Uhum.
E ela responde a crítica que a galera fica dizendo que os 952 é um fracasso. E ela diz que não foi. Eu concordo com ela. Os 952 deu uma reaquecida no mercado na época.
Se eu não me engano, eu lembro de vendas. Foi meio que a primeira vez em muito tempo que a DC passou a Marvel em vendas.
E uma coisa inédita, que todos os 52 títulos de 952 vieram pro Brasil.
Foi, mas isso também é uma parada que foi ruim.
Foi porque ninguém comprou tanto.
Não é isso, é porque até no original, nem todas as 52 histórias não eram boas, tá ligado?
Óbvio que não.
O que era bom contava no dedo, de resto era tudo lixo, 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 lixo.
Caraca, o próprio Geoff Johns.
É um misto, né? Ele fez a merda e depois ele consertou a merda.
Na verdade, não. Ela explica que o Geoff Johns, na época, foi contra o 952, tá ligado? Porque tirava um pouco da essência dos personagens. E eu concordo com isso.
Nossa, o Superman totalmente descaracterizado.
É horrível. O DC Renascimento tem uma vibe, aquela história, que tu sente, tipo assim, caraca, esses são os personagens que eu amo, tá ligado?
Uhum.
E o Geoff Johns, ele tem essa habilidade, ele tem essa finesse. O DC Renascimento é, basicamente, o Wally West...
Voltando e tentando se lembrar...
Isso. Ele precisava que alguém se lembrasse da existência dele, porque ele não existia no 952.
Sim.
E aí, era muito maneiro ver ele passando pelo que tava acontecendo nas runs dos outros personagens.
Uhum.
E aí você tinha, por exemplo, o Arthur pedindo a América em casamento,
Sabe o que eu acho caído? É depois eles reaproveitarem esse plot. Acho que foi o Tom King que reaproveitou mais ou menos esse plot, mas no Bottom. Porque aí é o Jay Garrick que fica querendo ser lembrado.
Eu gosto pra caraca de Bottom. Quando o Flash Reverso aparece na Batcaverna, é muito louco.
É, e é uma tensa, um bagulho muito tenso, né?
Cara, ele enchendo o bagulho porrada em cada quadra num segundo. Foi muito bravo. E o Flash atrasou, lembra?
Não, e eles acabam com o nosso coração, né? Com o Flash Reverso rasgando a carta do Thomas. Pô. E isso daí magoa, cara. Isso magoa qualquer fã, né?
E tipo assim, o universo de Ciar Nascimento foi um soft reboot também, tá ligado? O Geoff Johns teve a ideia de usar o Dr. Manhattan pra fazer alguns ajustes aqui e outros ali.
Então, uma coisa que não ficou clara pra mim.
Sim.
O que aconteceu exatamente? Eu ainda não terminei o Relógio do Final.
Tá.
Eu tô lendo ainda. Mas eu não sei se vai ter um, tipo, um reboot no final.
Esse era o objetivo. Nitidamente esse era o objetivo. Mas, na época, o Geoff Johns atrasou, tá ligado? Ele atrasou tanto que aquela saga Noite de Trevas Metal acabou tomando lugar.
Então não aconteceu um reboot.
Não, não aconteceu um reboot. E vocês falaram, vocês fizeram Noite de Trevas Metal, uma merda, cara.
Não é um lixo, aquele Batman que ri.
Eu acho tudo ruim. Mas eu vou ser sincero, eu gostei de Relógio Final não ter resultado em reboot.
Entendi. Mas é o que eu quero entender, que nunca ficou claro pra mim, porque eu preciso ter que pegar as histórias dessa época da DC pra mim tentar entender isso. Que é como é que tá o status dos personagens, o status quo deles. Tipo, o que aconteceu com o Batman? O Batman... É o mesmo Batman dos 952?
É o mesmo Batman. Cara, é a mesma galera dos 952. Mas eles voltaram...
Vocês mudaram de personalidade?
Não. É porque, de novo, eles fizeram de um jeito que o canon dos personagens contam agora, tá ligado? Por exemplo, você viu que em um Bottom, quando ele está lá na esfera cósmica, eles veem, por exemplo, eles pré-crise. A galera da Crise das Infinitas Terras, entendeu? Então, tipo assim, é a galera do 952. Mas eles estão falando, não, tipo assim, tudo conta pro canon, entendeu? E essa que é até a jogada do Dr. Manhattan. Porque o Dr. Manhattan, quando ele chega no universo de si, ele tá em todos os tempos ao mesmo tempo. Inclusive nos reboots anteriores, tá ligado? E aí, o que que ele faz? Ele simplesmente, no recorte atual, o universo 952 era um universo meio que descaracterizado, porque era como se o Dr. Manhattan tivesse tirado o Superman deste mundo, entendeu?
Uhum.
O universo de si não funciona sem o Superman.
Isso me parece, tipo assim, eles usaram uma parada muito maneira pra justificar um negócio meio merda. É isso que me parece, você explicando de fora pra mim.
Não, peraí. O que acontece? Nitidamente, é eles fazendo uma gambiarra editorial pelo que eles fizeram no 952. Nitidamente é isso. Porém, eu acho legal.
Caraca, mas eu não consigo entender como, por exemplo, eles vão trabalhar a Mulher Maravilha lá. Tipo, agora ela tá diferente. Ela teve um relacionamento com o Superman. Entende o que eu quero dizer? E a Lois Lane? A Lois Lane...
Calma, cara. É diferente. A Mulher Maravilha teve um relacionamento com o Superman dos 952, que morreu.
Ele morreu.
Morreu.
Mas e a Lois Lane daquele universo? E a Lois Lane lá do outro Superman?
Boa pergunta. Eu só sei que o Kal-El tá casado com a Lois e tem o filho, tá ligado? E a Lois e o Clark são do pré-952. É o Superman e a Lois clássica. O que aconteceu com a Lois dos 952, eu não faço a menor ideia.
Então, essas são as minhas perguntas. Os personagens dos 952, aqueles que eram descaracterizados, eles voltaram? Caraca, agora tem, eu sou o que eu era.
Tem dois Wally West, por exemplo. Tem o Wally West branco e tem o Wally West negro.
Sério?
Sério. Quando o Wally West tá lá correndo na força de aceleração, querendo que alguém lembre dele, ele vê o outro Wally West. Ele fala assim, por isso que não lembram de mim, ó. Nesse mundo já existe um Wally. E depois do Renascimento passou a ter os dois Wallys.
É por isso que essa é a minha implicância com a DC com tanto reboot, tá ligado? Essa é a minha implicância. Porque a DC, ela é muito assim, cria multiverso, desfaz multiverso. Cria multiverso, desfaz multiverso. Cada crise é ela, tipo, desistindo de ter um multiverso e tendo um universo só, e depois vamos fazer um universo novo. A primeira crise das Infinitas Terras era isso. Vamos ficar só com um universo, acabou.
Não, mas a primeira crise das Infinitas Terras foi uma ideia necessária.
Foi, tava uma bagunça.
Tava um Deus ajude. Mas eu não vejo problema fazer reboot depois de alguns anos, cara. Porque a audiência não pode ficar comprometida a um canon muito extenso. Daqui, vou botar 10 anos aqui. A gente vai estar discutindo sobre reboot do MCU, pô. Uma hora não vai dar mais. Uma hora eles vão sofrer o que a galera dos quadrinhos sofre. Uma hora vai ter que voltar Homem de Ferro, vai ter que voltar Capitão América, vai ter que voltar essa galera. Sim. Tá ligado? Eu não vou querer ver um filme do filho do Shang-Chi. Não vou.
Não, e isso é verdade porque tem coisas que... Isso é triste de lembrar, né? Pô, só de lembrar que o Peter que a gente tá lendo agora, tipo assim, ele fez o acordo com o Mephisto, tá ligado? Lembrar disso, lembrar de pecados pretéritos, tá ligado?
Ou lembrar que o Peter... foi casado com a Mary Jane durante muitos anos, cara.
Sim.
E hoje ele não tem lembrança de que isso aconteceu. O pacto com o Mephisto roubava justamente isso, as lembranças de que eles um dia foram casados. Eles não só não se lembram que já foram casados, como ninguém envolvido no casamento lembra.
Achava que ele lembrava. Eu não lembrava das cláusulas do trato com o Mephisto.
É, pô, o Mephisto, ele pegou as memórias.
Não, e lembrar que macularam a Gwen Stacy. Nossa, é, caraca. É. Mano, por quê, cara? Foi Straczynski. Foi Straczynski que pensa a merda,
foi Straczynski. Foi, vou te falar. Guerra Secreta foi uma oportunidade perdida de ter feito um excelente reboot, hein?
Pra mim, aquilo ali é um reboot.
Então, de novo, é um soft reboot.
Mas ele é um baita soft reboot, cara. O que você vai questionar ali? Ele refez o universo, acabou.
Mas, por exemplo, a origem dos Vingadores tinha que ter repaginada. Tinha que ser
repontada. Por que você quer ver? A própria DC, que é mestre dos reboots, não faz isso que você tá falando. Quando tem um reboot, a gente não fica vendo isso. Claro. Só nos 952 que teve aquela Liga da Justiça 1, que a gente reviu a Liga da Justiça se encontrando. Mas outros reboots, você não fica vendo a Liga da Justiça se juntando de novo.
No universo lá dos Supremos, a gente viu os Vingadores se unindo de novo. E, pô, caraca, sério que a gente vai ter um Vingadores alternativo que a origem é melhor do que os Vingadores normais?
Tu prefere a origem do Supremo?
Pô, mil vezes, cara! Mil vezes! Os Supremos é uma das melhores histórias da Marvel. Foi revolucionário, sim, tá? Mas em termos, tipo assim, de histórias do universo Marvel, de ser a origem de uma equipe de heróis, não reinventou a roda.
Verdade.
Tá ligado? Então, tipo, pô, zoado. E outra coisa, os Supremos tem uma coisa que eu amo. É um detalhe bobo. Mas, por exemplo, a primeira armadura do Homem de Ferro é bem simplona, tá ligado? É cheio de parafernalhas. E aí ela vai ficando mais clean, como as histórias foram progredindo. Se tu for pegar o canon da Marvel, tá ligado? É muito feia como isso aconteceu. Porque o Homem de Ferro saiu de uma coisa. Todo aquele suco que nos 80, nos 90, com aquelas armaduras ridículas. Que nunca. Podia ter 10 anos que não ia resultar na armadura que ele tem hoje, mano. Não casa.
Sim.
Tá ligado? E outra coisa, alguns personagens, por exemplo, o Jarvis ser um mordomo. Cara, desculpa, mas já, o Jarvis podia muito bem ser o computador do Homem de Ferro mesmo, tá ligado?
Ele tá um mordomo?
Ele é um mordomo. O Jarvis é um mordomo.
Até hoje ele tá com...
Ele tá vivo até hoje, pô.
Cara, não mataram o Jarvis?
Tá maluco? Vai ser como matar o Alfred.
Não. Matar o Alfred é matar o Alfred.
Nem o Brian Michael Bendis teve essa coragem lá de Vingadores da Queda.
Eu não sei que preciosismo é esse com o Jarvis. Imitação barata do Alfred.
Nossa, total. Mas por mim, cara, um rebootzinho resolvia isso, tá ligado? O problema é o seguinte, eu não confio na Marvel de hoje pra fazer um reboot. Mas a Marvel dos anos 2000, ali da nova Marvel, eu confiava.
Confiava.
Que este seja um aviso para o mundo.
E aos meus irmãos e irmãs mutantes por aí. Eu digo o seguinte. Chega de se esconderem. Chega de sofrimento.
Vocês viveram nas sombras, com vergonha e com medo, por tempo demais. Saiam. Juntem-se a mim. Lutemos juntos em uma irmandade de nossa espécie. Um novo amanhã se inicia hoje.
Eu acho que é uma estratégia decente você fazer reboot de vez em quando pra ajudar quem tá começando agora. Porque sem novos leitores, a indústria acaba, cara.
Eu acho que o que eles já fazem resetando, às vezes, a numeração já ajuda pra caraca.
Mas esse resetar a numeração é uma saca da canalha, né? Porque reseta a numeração, mas continua tendo um background enorme antes, tá ligado? Resetar a numeração é um jeito de falar, tipo assim, ó, mudou o roteirista.
Bem...
Tu, ser sincero, além do fato de ser o Jonathan Hickman, por que que a gente se animou em ter um universo teammate só do Hickman agora? Não é só porque é do Hickman, é porque também é um novo universo teammate. Era muito conveniente tu pegar um universo que começa todo novo agora. Ainda mais, cara, se a Panini lançar igual lançava antes, que era o universo inteiro numa revista só, aí vai ser
muito bom.
Vai ser muito incrível, hein?
Isso vai ser maravilhoso. Seria delicinha.
Seria perfeito.
Eu tava esquecendo dos X-Men e do Hickman também.
Cara, os X-Men do Hickman é um exemplo perfeito disso. Essa história não é uma história fácil pra quem não tem canon dos X-Men na cabeça.
Nenhuma história do Hickman, na verdade.
Nenhuma. Não, minto, desculpa, vai. Dá pra ler os Supremos do Hickman sem ter mil contextos na cabeça.
Que isso? Do nada Reed vilão?
Pô, é só tu saber, é um outro universo. Qualquer um podia ser vilão.
Não, é bem assim. Como é que o Reed virou vilão, pô? Isso aí é uma baita preparada, pô.
Tá, vai. Desculpa, errei na minha colocação.
Pô, até porque a revelação dele é muito boa.
É muito boa mesmo. Esse momento é maravilhoso. Mas é porque no caso dos X-Men em específico, cara, é muito canon.
É, os X-Men é complicado. E aquele bagulho das vidas da Moira complica um pouquinho mais.
Na moral. Eu não falo o que eu achei quando ele fez isso, mano. Que animal que foi isso, cara. Pelo amor de Deus. Aquela sacada da Moira, eu fiquei... Caraca, velho. Depois disseram que, ele imitou isso de uma tal, um escritor... Mano, dane-se.
Tô nem aí, velho.
Nossa, caraca, mano. E o pior é que um dia vai sair isso em compilado pela planilha, eu vou correr atrás disso, mano. Nossa, a parte que a Moira é executada pela Cina. Tu lembra da Cina? É a namorada da Mística, que é uma vidente.
Tá, acho que tô lembrando. Tá.
E aí, nossa, ela acha a Moira, velho. E ela fala, tipo, eu sei o que você tá fazendo. Para. E tipo assim, eu vou te matar agora. Na sua próxima vida, lembre-se de mim, porque eu vou correr atrás de você. Não atente contra o nosso povo. E pra ter certeza que você vai lembrar, e aí ela pede pro Pyro matar ela queimada. Só que bem devagar. Aí vai, mostra ela gritando. Aí os pais dizem ela gritando. Aí quando tu vira a página, era o bebezinho acordando no...
Nossa, muito
que
bom,
sacada, velho. O bebezinho ali acordando na barriga da mãe com aquela carinha de raiva. Muito bom. Tanto é que eu não sei se tu lembra disso, mas o Charles e o Eric, eles não permitem videntes em Krakoa. Lembra disso? Sim. E era porque a Moira pediu. Não pode ter videntes aqui. E aí a Mística era uma das principais... espiãs de Krakoa, e ela fazia parte do conselho. Se não me engano, ela fazia parte do conselho do outono. Ela, pô, caraca, era muito maneiro esse rodízio ali.
Da... Toda a constituição da sociedade de Krakoa, pô, me fez gostar de X-Men.
E aí, o acordo da Mística, ela falou, Charles, eu não tô nem aí pro futuro da Asa Mutante, eu não quero saber dessa merda. O acordo pra Mística era que ele ia trazer a Cina de volta, que ela tava morta, que ela só queria que trouxesse ela de volta. E aí, Charles ficava enrolando e tudo mais. Tipo assim, e aí, o que, que vai resultar isso? Tá ligado?
É, só que aí o que eu acho meio triste é que o Hickman, a Marvel não manteve ele, né?
Não, de fato, não manteve. Mas eu não vejo a galera reclamando. Porque parece que ele deu as diretrizes. Porque ele não fez pra ser uma história de começo, meio e fim e depois ele sair. Ele fez pra esse ser o novo status quo dos mutantes a partir de agora.
Mas eu não sei como é que tá agora.
Tu não viu o último vídeo do Vinícius, dos quadrinhos? Depois tu vê, que ele é o Dois Quadrinhos de News, que sai no domingo. Vai ter uma saga agora que o Nimrod, ele consegue hackear as plantas de Krakoa, tá ligado? E aí ele começa a chantagear o Charles.
Daí é o Charles criador?
É o Charles criador. Que inclusive mostra ele sem capacete. E aí é o Charles mesmo, tá ligado? Eu tinha essa dúvida, já pensou se tem uma reviravolta? Não, o Charles, eu achava dele. Mas enfim, o Nimrod, ele hackeia as plantas de Krakoa. E aí, pra mostrar que ele não tava brincando, uma das plantas manda em portais, abre aqueles portais de Krakoa. E aí, muitos dos mutantes entram nesses portais e vão parar sei lá onde. E aí o Charles perde contato com eles mentalmente, tá ligado? Ele acredita que eles morreram. Essa vai ser o arco que vai começar agora.
Nimrod. Eu acho algumas paradas muito absurdas do universo mutante, assim.
Que isso, cara? O Hickman escreveu o Nimrod super bem.
Mas eu tô falando do cérebro do Nimrod. Ele é só um sentinela evoluído, tá ligado? Tipo...
Sim, ele é um sentinela do futuro.
E aí tem o Molde Mestre, né?
Sim, é. E eu acho maneiro o nome Nimrod. É uma referência maneira. Eu gosto que os X-Men tem muita referência bíblica. Sim. Tipo, o Apocalipse, o Nimrod.
É, mas o quê? O Arcanjo?
Tem o Gênesis, tem o Arcanjo, tem a Messias Mutante.
Nossa, a Esperança tá viva?
Tá.
Ela tá lá naquela galera, no Conselho que Revive, né?
Que é da galera que revive. É o Bolas Douradas.
Nossa,
Douradas,
o Bolas Douradas.
É a Bolas Douradas, há tempos, o Charles e a Esperança. E outra coisa, ele resistiu a Tara de inventar o mutante novo. Ele só pegou a galera que já tinha sido inventada.
Verdade. Coisa que o Bendis não fez.
Não fez. Ele inventou uma porrada de mutante novo. Outra parada, eu achava muito maneiro, tipo assim, alguns detalhezinhos eram muito bem encaixados pra quem conhece a cronologia dos mutantes. Tipo, quando eles estão comemorando, tem o show da Cristal, você vê a Emma e a Jean Grey brindando, tá ligado? Tipo, o Wolverine e o Ciclope se abraçando. E aí você tem, assim, no topo, olhando a galera comemorar lá na Montanha Alta, você tinha o Eric e o Charles, assim, olhando pra baixo. E aí o Eric falando, né, tipo assim, poxa, tipo, aproveita esse momento pra gente ter orgulho do que construímos. Cara, mano, isso aqui é... Que é muito ouro, cara. Eu nunca vi isso na vida.
Parada pra virar babação de ovo do Hickman aqui.
Dá, nossa, dá pra virar completamente. Até aquela que tu tem que é da Image, Ace of West.
É.
E brabíssima também.
Era muito maneira. Era muito maneira. Comprei outras depois e tô pra comprar mais. Porque demora pra sair aqui no Brasil. Acho que é a Devir que publica
aqui
no Brasil. E aí demorar um pouquinho pra sair, sai sempre um estrambolhão. Mas, pô, só o conceito era muito maneiro.
É muito maneiro mesmo. Por isso que eu tô tão ansioso pra ver esse universo de Mage. Porque eu sei que ele não vai querer criar só uma versão moderna do universo de Mage de 2000.
Eu acho que ele vai pegar o universo de Mage atual, como está. Que é aquele universo bem destruído e vai desenvolver ele.
Tu acha que é isso? Tu não acha que ele vai querer recontar a origem, não é nada disso. Ele vai pegar...
Não, aqui. Porque até os posts promocionais você vê os personagens do universo de Mage com as roupas que a gente sempre viu, tá ligado? Aquele Capitão América com a Trilling aqui do lado. Assim, Homem de Ferro, como a gente conhece. Nossa, Homem de Ferro Ultimate tem umas paradas muito absurdas, né? Muito viajada.
Tipo, ele ter um tumor vivo.
O Anthony.
Tem uma coisa pior do que isso.
O quê?
Que o tumor, na verdade, era uma joia infinita que tava no cérebro dele.
Verdade? Como? Por quê? Quem?
Caraca. Não, o detalhe é que, tipo assim, a proposta do universo de Bait era ser uma parada mais pé no chão, tá ligado?
Tem umas paradas muito viajadas. O próprio Galactus, né?
Era bem mais pé no chão. Inclusive, era muito de quadrinho, né? Tu lembra quem foi a primeira pessoa a ver o Galactus chegar?
Nossa, já tem muitos anos que eu li Cataclisma, cara, que eu não vou lembrar.
Não, isso acontece na Era de Ultron mesmo. A primeira pessoa a ver o Galactus chegar no universo de Bait é o Miles.
É, não faz sentido.
Faz brincadeira, né, mano? Caraca, velho, para de zoar.
Caraca. O cara lá na cidade, Nova York.
Tu lembra do Kang Ultimate?
É uma mulher, não?
Não era qualquer mulher, é a Sue Storm.
Tem uns bagulho muito bizarro. O Thanos Ultimate.
Uma merda também.
Uma merda.
Quando tu me falou do Caveira Vermelha Ultimate, eu também achei uma merda. Eu vou ser bem sincero.
É.
O Ultron Ultimate é... Caraca, é um sacrilégio, mano.
Eu não sei muito do Ultron Ultimate, porque eu não li Supremos 3.
Pô, caraca, mano. Eu comprei essa merda na Bienal. Eu falei, Vinícius, aqui comprei Supremos 3, cara. E você falou, não, cara. Essa é uma merda. Eu falei, não, pô, caraca.
Você resistiu. Eu lembro de você resistir, eu falar isso pra você e você duvidar. Não.
Não, não pode ser. Não, pô, não, calma aí. Pô, a gente tinha lido o Supremo 1 e 2 há pouco tempo. Falei, mano, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Não tem como.
Quem escreve é John Madureira, acho que faz o desenho, não?
O desenho eu até gosto, mas caraca, a trama já começa com vazou vídeos íntimos da Natasha com o Tony. E aí mostra todos os Supremos na sala assistindo a pegação. Você tem a relação incestuosa do Mercúrio com a Feiticeira Escarlate. Uma coisa que não existia lá no Mila, tá ligado? Eu não via isso no Supremo Super-Humano, vai. Eu não via essa maldade. Tu acha que tinha? Era implícito?
Não, acho que era um bagulho muito assim... Eles ficavam muito reclusos e aí eles decidiram evoluir pra esse lado, né?
É, porque eles eram membros da Irmandade de Mutantes e tal. Ele fazia sentido eles serem reclusos. Mas a relação incestuosa foi... E tem aquela cena bizarra do Mercúrio correndo do lado da bala enquanto fala com a Janet.
É... Não faz muito sentido.
Essa cena eu até gostava, que ele pega a bala, mas a bala atravessa ele e acerta a Wanda.
Não, e quem matou foi o Ultron.
Foi o Ultron. Nossa, muito Nossa, ruim, velho. Muito ruim, mano.
Ah, aqui. Você tem melhor amigo também?
Eu tinha.
Ué, tinha?
Morreu nos meus braços. Depois que tentou me matar. Uma tristeza. Nossa.
Aí só para pensar, todos os vilões do universo de Mage, do universo 616, em sua grande maioria foram uma merda. Tirando os do Homem-Aranha.
Eu gosto do Magneto Ultimate, cara. Eu gosto pra caraca.
Então são casos raros, né? Magneto Ultimate, os vilões do Homem-Aranha.
Inclusive, os vilões do Homem-Aranha, pode até dizer que a versão deles Ultimate é bem mais legal, alguns.
Eu gosto dos dois doentes iguais.
Eu ia falar do Electro, por exemplo.
O Electro é mais brabo. Eu acho muito melhor o Electro.
Muito melhor o Ultimate. Eu ia falar o Kraven, mas o Kraven Ultimate é quando eles inventaram aquela bagulho dele ter meio que sangue de leão, tá ligado?
Igual vai ter no filme.
Né? É, eu não curto muito isso, não.
Nossa, naquele trailer tem aquela ceninha do sanguinho do leão caindo nele. Aquilo ali eu desliguei o celular na hora.
Aquilo ali foi péssimo, foi horrível.
Nossa, só a cena. Me soa um bagulho tão dos 90, do sangue caindo e dando zoom no seu DNA e o DNA mudando.
Total, muito tosco. E eu gosto também do fato do no universo Ultimate, o Norman Osborn ser um problema de supremo de vez em quando, tá ligado? Nossa, valeu pra caralho.
Não, o fato, o sexteto sinistro...
São problemas de supremo.
São problemas de supremos. Mas não faz sentido. O Homem-Aranha, ele dá aquela carada e, tipo, dá bom.
É, concordo.
Tanto que eu gosto das histórias do Homem-Aranha ali dos anos 2012 pra cá, né? Lá com o Dan Slott. Que, por exemplo, a gente teve sagas do Homem-Aranha que, pô, tinha relação com os Vingadores. Pô, Ilha das Aranhas, tá ligado?
Confins da Terra.
Confins da Terra era muito maneiro.
Nossa, muito bom. Meu Deus do céu. E eles chamam os Vingadores pra ajudar ele com o sistema sinistro, porque realmente o negócio não era fácil, pô.
Exatamente. Então, eu gosto dessa parada, dessa realidade, assim, do universo de Mate. E isso trouxe um pouco, né, pro universo normal depois disso, que eles viram que funcionou.
Uma parada do universo Mate que tinha é, por exemplo, pô, se alguma coisa explodir em Nova York, vai brotar todos os heróis de Nova York ali.
Sim, era normal.
Do Homem-Aranha, principalmente. Toda hora brotava um Tosh Humana, um Homem de Gelo, a Kitty Pryde, que passa a namorar com o Peter depois. O Peter Ultimate é um pegador do caramba. É impressionante que ele só ficou um ano com o Homem-Aranha.
Sim.
Eu acho um absurdo. Mas ele passou o rodo numa galera aí.
Liz, Kitty Pryde, Mary Jane, Gwen.
Gata Negra.
Gata Negra. Caraca, Felissa Hardy, né? Caraca, é verdade, não. Não sei como é que não fez filho.
Pois é. O único triste é que, por exemplo, como o universo Ultimate era só algumas histórias, alguns heróis não tiveram tanto brilho, né?
Nossa, mas as histórias do Homem-Aranha tinham uma baita qualidade.
Tinha, total. E não deixaram de ter depois que o Peter morreu. As do Miles são muito boas.
Então, são muito boas.
Levava o universo Ultimate nas costas.
Eu lembro quando o Peter morreu e veio o Miles, eu fiquei de bico, tá ligado? Eu não olhei esse Homem-Aranha, não.
Pô, a gente chamava ele de Miles Morales. Miles.
É verdade. Nossa. E depois que eu fui me apaixonando pelo personagem.
Com certeza. Hoje, pra mim, é a melhor variante do Homem-Aranha que tem, com certeza.
Eu amei Homens-Aranhas. Eu tenho até comprar um encadernado, as duas sagas Homens-Aranhas.
Eu pensei que tu ia dizer que ainda prefere o Miguel do que o Miles. Eu falei, pô, não, hoje eu prefiro o Miles.
Não, porque, pô, o Miles é muito bem desenvolvido. Miguel, pelo amor de Deus.
Miguel.
O que a gente tem de boas histórias? Acho que as primeiras do Homem-Aranha 2019 eram do Peter David, né?
As primeiras eram legazinhas, vai.
Era legalzinho, mas não eram, tipo, igual as do Miles, né?
Que,
tipo,
é, não era, não era. Aquele teu encadernado do universo dos 99 era muito legal.
Assim, eu tenho mais um bagulho...
Emocional,
um, né? Bagulho emocional. Que eu nunca li essa história desde quando eu era um adolescente, né?
Eu achava uma boa viagem pelo universo dos 99. É só uma aventura legal do Homem-Aranha 616 do universo dos 99.
Junto com o Wolverine.
Com o Wolverine. Eu tô aqui cravando, tá? Vou jogar uma previsão aqui. Eu duvido que o vilão final... de Spider-Man 2 de PS5 vai ser o Kraven. Eu duvido, tá? Eu duvido. Não vai.
Acho difícil também. Eles não vão fazer isso.
Não vão fazer essa merda. Eu tenho quase certeza que vai rolar o Duende Verde ali, tá ligado? Porque teve um vazamento, mas tá sendo tratado como rumor, que talvez te agrade. Porque tu disse que a gameplay vai ser muito repetitiva.
Uhum.
Parece que vai ter gameplay de Venom. Se tiver gameplay de Venom, logo o Venom não vai ser o último vilão. E o Kraven, cara, não vai carregar
o... Cara, o Kraven não aguenta 2 minutos de porrada da série com o Homem-Aranha, pô. Não dá. Ele tem sempre que fazer alguma coisa pra nerfar o Homem-Aranha, pô. O papel é a última caçada de Kraven. Ele tem que tramar uns bagulho pra fazer o Homem-Aranha.
Tem que ser sempre na trairagem.
Exatamente. Não dá.
Não, mas é porque hoje o Kraven é aprimorado, é verdade. Não tem como. Por isso que eu acho que vai rolar o Duende Verde. Se tu, no Homem-Aranha de PS4, naquela missão de stealth com a Mary Jane, na Oscorp, a gente vê o planador, a gente vê as bombas do Duende, a gente vê a máscara tática, que vai ser a máscara do Duende. Então, cara, vai ter Duende. Nem que eles segurem pro terceiro jogo. Mas se segurarem pro terceiro jogo, o que pra mim seria o erro, porque eu acho que o terceiro jogo tinha que ser a volta do Dr. Octopus. Se segurar pro terceiro jogo, eu não sei quem vai ser o vilão do segundo, não, velho.
Por que tu acha que tem que ser a volta do Dr. Octopus?
Porque o Homem-Aranha de PS4, um dos finais mostra o Dr. Octopus olhando pra câmera com aquela cara de vingança, cara. Ninguém faz essa cena quando o cara não vai voltar, ligado? E Dan Slott é o cara que, porra, trouxe o Dr. Octopus pra o outro patamar.
Tu acha que o 3 vai ter superior Homem-Aranha, pô?
Pô, eu acharia bem maneiro, hein? Nossa, eu acharia muito maneiro. E a pessoa, se o jogo dá um up de classificação indicativa e vira um jogo do Super-Herói Homem-Aranha, vai, a Sony é que tá fazendo o jogo do Wolverine. O problema é que, como esse segundo jogo já vai ter o Homem-Aranha de roupa preta, que já é o Peter Ruizinho, não acho que seria legal ter o superior agora.
Não, eu acho meio estranho ter o superior num jogo, porque o superior, ele exige que você tenha bastante tempo com ele, pra você se afeiçoar com ele. E se importar com ele. Então, pra um jogo, só em um jogo, eu acho muito difícil. Tipo, fosse num 3, sei lá, eu ia achar bem difícil. Porque, pô, sei lá, tem quantas horas de gameplay Homem-Aranha?
Não sei, esse vai ser bem maior que o primeiro.
Já foi o primeiro falar. Tinha quantas?
Ah, 15 horas.
Se tu jogar direto, só história, não quero fazer nada.
Aí dá menos, dá mais 10 horas.
É isso.
Dá mais 10 horas. O Miles dá mais 5 horas, pô.
Então, fazendo isso. Ruxando o jogo só com missão de história. Dá mais 10 horas? Então.
Dá mais 10 horas.
Em 10 horas você não se afeiçou com o personagem suficiente pra, tipo assim, que não dá. Tem que ser um bagulho muito grande.
Também acho que não. Cara, mas você tá ligado. Que se no final do jogo falar, tipo assim, ó, o cara tá morrendo e pediu pra você ir lá se despedir dele. Eu falo, já vi essa história.
É, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas sobre isso aí, eu acho que o vilão final vai ser o Peter.
Não dá, porque tem sempre o pós-game, cara. E o pós-game a gente vai jogar com o Peter, pô. Tem que pensar nisso, pô.
O pós-game do Batman Arkham, já que ele morre no final.
Você só libera o pós-game se você já tiver feito tudo no mapa principal. A cena final que mostra o fim do Batman, você só vai liberar essa cutscene se você zerar todo o mapa. Foi uma boa justificativa pra não ter o pós-game depois que o Batman morreu. Tanto que, por exemplo, era óbvio que, por exemplo, o Kratos não ia morrer no God of War. Porque senão não ia ter como ter pós-game, pô.
Isso aí tá matando os jogos, hein? Isso aí tá matando
os jogos. É, pô, é a desvantagem de fazer o jogo de mundo aberto.